Educação também é assunto do CBN Curitiba, segunda edição, desta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Uma pesquisa realizada pela Nova Escola revelou que 72% dos educadores brasileiros precisaram buscar apoio para sentir uma melhor qualidade de vida, para melhorar a própria saúde mental, porque sentiram justamente a saúde mental debilitada durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa faz referência ao ano de 2021. Falta de suporte e condições precárias para a realização do ensino remoto são alguns dos fatores que a pesquisa mostra e que podem ter contribuído para essa situação, além da baixa adesão dos alunos ao novo modelo de ensino imposto pela pandemia, que era o ensino à distância ou, em alguns momentos, o híbrido. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a assessora do Sistema Positivo de Ensino, a Juliana Landolf Maia, que vai trazendo um pouquinho mais sobre esse panorama na educação. Tudo bem, Juliana? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, falando de matemática tão sensível e tão necessária nesse momento.
Pois é, Juliana, qual é o diagnóstico do que a pandemia, de que forma a pandemia afetou a saúde mental dos professores especificamente?
Sim, a gente pode trazer que essa perspectiva dos problemas que estão sendo vinculados agora à saúde mental do professor, eles vêm de um acúmulo de outras situações, desde o início da pandemia, mas até a gente pode falar de um tempo antes, né? Se nós olharmos historicamente, por exemplo, no período que antecedeu ali, os anos que se antecederam à pandemia, nós já tínhamos um aumento de problemas relacionados à saúde mental em professores. Uhum. Então, desde esse momento, a gente consegue identificar que ali já tinha um sinal de alerta. Quando chegou a pandemia, a Organização Mundial da Saúde já alertou que teríamos problemas relacionados à saúde mental, em decorrência do distanciamento social, da mudança de hábitos, de rotina. E quando nós falamos numa mudança de rotina do professor ao longo da pandemia, houve uma intensificação do trabalho docente, né? O que a gente entende por intensificação do trabalho docente? É um acúmulo de tarefas, além do planejamento, de precisar solucionar questões, por exemplo, em sala de aula, o professor precisou se apropriar de recursos digitais, de uma nova forma de trabalho, e tudo isso desencadeou ali algumas situações de pressão. E aí, como a gente lida com essa pressão? Como são essas estratégias de enfrentamento ao estresse? E aí que entra, então, o professor com vários problemas que estão sendo olhados, que a gente consegue olhar agora com maior sensibilidade, mas que vem ali desses estresses mesmo, né? Quais foram esses estímulos estressantes e como que os professores lidaram ou não com esses fatores estressores. E aí a gente começa a identificar, então, problemas mais, né, agora um alerta maior para isso também, num contexto de transição de pandemia para uma pós-pandemia.
Nós comentamos que, de maneira geral, a pandemia trouxe como consequência um olhar para a nossa saúde mental, de maneira geral, independentemente da profissão, independentemente da situação. Para os professores, qual foi também essa consequência? Agora, nessa situação, como você mesma citou, de um pouco mais de tranquilidade, talvez, pelo menos numa situação bem diferente em relação a tantos momentos críticos da pandemia. O que ainda ficou desse prejuízo para a saúde mental e o que pode ser melhorado ainda, Juliana?
É importante a gente falar, quando a gente fala no contexto e no conceito de saúde, o conceito de saúde, ele traz um conceito multidisciplinar, da gente olhar para diferentes dimensões da vida. Então, não basta apenas olhar, por exemplo, para a ausência de doença. Não, a gente precisa ver se estamos em equilíbrio em diversas dimensões, aí que a gente olha, por exemplo, para a qualidade de vida. Quando nós falamos agora nesse retorno ao presencial, havia uma expectativa muito grande de que tudo ia ser diferente, né, que a gente teria uma situação bem distinta dentro da escola, e havia uma expectativa em cima disso. E o que os professores perceberam foi um aumento ali de casos de ansiedade, até por parte dos alunos, de problemas relacionados a questões de violência dentro da escola. Então, esse olhar agora para o retorno ao presencial, ele também precisa ser um olhar cuidadoso, porque nós vínhamos de uma intensificação do trabalho docente, mas aí quando retornamos ao presencial, os professores também se depararam com situações que de repente não souberam muito como lidar ou como resolver num primeiro momento. Por isso que é importante olhar para a nossa categoria profissional como professores que precisam de espaços de escuta dentro da escola, abrir a escola para profissionais como psicólogos, né, psiquiatras, abrir para outras dimensões ali de conhecimento também, outros profissionais que possam auxiliar nesse contexto, mas principalmente ter espaços de escuta para o professor, né, o que a gente consegue trazer hoje de grande aprendizado ali desse retorno ao presencial é que precisamos de espaços de escuta e de diálogo para os professores, para que eles possam externalizar as suas vulnerabilidades e, com isso, todo mundo conseguir chegar a soluções para esses problemas complexos que nós estamos presenciando, né? Soluções colaborativas, por exemplo.
Então, a escola tem um papel fundamental e a comunidade escolar também tem, as famílias desses profissionais também, Juliana?
Com certeza, a gente não pode, até uma pergunta, né, poxa, quem cuida do professor, né, quem é que é o responsável, e é muito plural isso, porque a gente precisa olhar para a comunidade escolar como um todo, para ações dentro da escola. Se a gente pensa na escola hoje como um espaço de promoção de saúde, precisamos também pensar em ações que sejam contínuas, não ações pontuais, e aí a gente envolve a comunidade escolar como um todo, né, não só o professor, mas também os gestores, os alunos, as famílias, a comunidade do entorno da escola, os próprios familiares do professor também estarem bem atentos, né, com relação aos comportamentos dos professores, como que eles estão lidando com todas essas situações, porque a gente sempre vê que os problemas relacionados à saúde mental são o estopim. Então, dá para tentar deixar não chegar ao esgotamento, né? Quais são os sinais que aparecem ao longo do tempo que podem indicar algum problema? Então, a gente também consegue lidar com esses elementos, né? Mas tem que ser uma estratégia ali com a comunidade escolar como um todo. Não dá para deixar o professor sozinho nesse barco.
Pois é, não dá para deixar sozinho. Tem que estar atento aos sinais e transformar tudo isso em um grande plano, na verdade, constante, independentemente da situação, Juliana.
Exato, planejamento aqui acho que é a palavra-chave. Quando a gente tem presenciado, né, do ambiente escolar, algumas propostas que são propostas contínuas, propostas que foram feitas, pensadas a longo prazo, né, momentos específicos para esse olhar para o autoconhecimento, para o olhar, por exemplo, como que estão os hábitos dos professores com relação ao sono, qualidade do sono, alimentação, exercício físico, questões às vezes que são alguns detalhes, mas que quando nós paramos para prestar atenção no professor e para colocar esses assuntos à tona, colocar isso para ser conversado, as soluções colaborativas elas começam a aparecer. Então, as ações na escola precisam ser a longo prazo, e isso exige planejamento. Não dá para pensar em ações pontuais, né, o dia da saúde mental, porque isso não é muito assertivo. Então, para tratar hoje de saúde mental dentro da escola, e a gente vê que saúde mental tá muito ali, é um tema que está aparecendo muito, né, nos principais congressos agora também, mas a gente precisa de um cuidado e de uma sensibilidade para pensar que não dá para ser uma ação pontual. Precisa de um planejamento para que essas ações sejam realmente feitas a longo prazo e agora como um processo contínuo, né? Não só para os professores, mas também para os alunos, que isso realmente faça parte do dia a dia da escola.
Pois é, Juliana, para que essa cicatriz não seja profunda, essas cicatrizes da pandemia não sejam tão profundas assim, entre elas a da saúde mental e todos os prejuízos que a gente verificou e que a gente ainda sente. A gente ainda sente na pele e vai sentir por muito tempo, com certeza. Eu só posso agradecer a sua participação, Juliana, por aqui. Muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigada. Até mais.